Esse Shabbat não tem Parashá da semana, porque é Shabbat Chol HaMoed, Shabbat que está no meio de Pesach. A leitura da Torá é uma leitura que fala a respeito das festas, que fica em Parashat Kitissá, um trecho de Parashat Kitissá, que se lê nesse Shabbat. Um dos motivos pelo qual teve as pragas no Egito tem o lado que era para castigar os egípcios pelo que eles fizeram, mas por outro lado também tem outro conceito, que é trazer fé para o nosso povo. Deus queria trazer para nós fé. E por intermédio de todos esses milagres que aconteceram à nossa volta, isso nos influenciou para nós nos tornarmos mais fiéis a Hashem e acreditarmos em Hashem. Nós vimos todos esses milagres acontecendo, não tinha como negar a existência de Deus, pelo contrário, só reforçar a existência de Deus. O Magid de Dubna pergunta: por que que, para que a nossa fé crescesse, os egípcios tinham que apanhar? Deus tem N formas de fazer a nossa fé crescer. Por que que justo veio por intermédio de penalizar os egípcios? Por que que os egípcios têm que apanhar para a gente aprender essa lição? E o Magid de Dubna conta a seguinte parábola. Uma vez um sujeito muito rico teve um nenê e ele precisava de alguém para dar de mamar, então ele contratou uma ama de leite. E um dia o nenê começou a passar muito mal, tiveram que levar rápido no médico para ver o que está acontecendo. Intoxicação alimentar. Disse o médico: para poder curar o seu filho, ele precisa tomar um remédio, mas esse remédio é muito forte e ele não pode tomar. Vai fazer mal para ele tomar. Então a ideia que eu tenho, disse o médico, a ama de leite vai tomar esse remédio e assim a dosagem correta vai passar para o leite e ele vai se curar por intermédio do leite, que vai ter um pouco desse remédio. Bom, os pais então foram falar com a ama de leite e ela negou. Ela disse que de jeito nenhum ela não vai tomar veneno e tomar remédio, porque o nenê precisa, ela não foi paga para isso. Eu fui paga apenas para dar de mamar. Não fui paga para ficar tomando remédios. Bom, o pai então foi para o rabino da cidade para saber o que faz, para poder curar a criança. Essa é a saída, e aí o que se faz? O rabino da cidade mandou chamar a ama de leite. A ama de leite chegou. O rabino falou para ela: escuta, por algum acaso você deu para o nenê comer ou beber alguma outra coisa? Ela disse: não, só leite. Então, se ele mama só do teu leite e ele está com intoxicação alimentar, então quer dizer que essa intoxicação veio do leite, ou explica melhor o que está acontecendo. E ela então disse: olha, é verdade, semana passada eu fui à feira, comprei peixe. E quando cheguei em casa, o cheiro não estava dos melhores. Mas sabe, já comprei, já paguei. Eu fiz e comi. E não estava tão bom. Mas não me fez mal. Mas pelo jeito, isso daí passou no leite e pro neném fez mal. Disse o rabino: ah, se é assim, então você precisa tomar esse leite. Então você precisa tomar o remédio, desculpa. Porque afinal de contas, esse neném foi intoxicado porque você intoxicou ele. Se você intoxicou ele, então você também vai curar ele. E se para curar ele você precisa agora tomar um remédio que é horroroso, que pode te fazer mal, ou sei lá o quê, não é nosso problema. Você vai tomar esse remédio para poder curar essa criança que você mesmo intoxicou. Diz o Magid de Dubna: nosso povo, filhos de Abraham, Isaac e Jacob, tinha uma educação dentro de casa, quando chegamos no Egito, de muita fé. Nós aprendemos que Abraham, Isaac e Jacó. O que aconteceu? no Egito, a convivência com os egípcios e a assimilação no Egito acabou nos enfraquecendo a nossa fé. Ah, então quer dizer que o enfraquecimento da fé veio por culpa do Egito? O Egito é que nos intoxicou na nossa fé? Então, se é assim, o remédio, que é muito amargo, muito difícil, e que nós precisávamos desse remédio, vai vir por intermédio desta ama de leite que nos intoxicou. E por isso que eles tinham que sofrer. E eles tinham que passar por toda essa situação para aumentar a nossa fé, ou seja, eles mesmos iam ser o objeto que vai corrigir e consertar a perda de fé que teve no nosso povo. Mas nós estamos falando de fé, e Pessach está aí justamente para reforçar a fé. O Rebbe de Alexander costumava contar, ou contou uma certa vez, a seguinte história, quando eles estavam fazendo matzot, para justamente demonstrar o grau de fé que esse sujeito da história chegou, e quanto que nós temos que nos influenciar também para termos uma fé plena em Deus. Havia um sujeito, na época dos condes, na Europa, que um judeu que era o responsável pelo condado desse conde, ele tinha que fazer os negócios andarem, e ele tinha que pagar um percentual por ano por tudo que ele lucrava. E os negócios iam bem, e assim, todo ano ele pagava direitinho. Só que um belo ano, que não era tão belo, ele não tinha dinheiro no final do ano, não rendeu legal, não foi um bom negócio aquele ano. E o conde, o Paritz, como é chamado, falou: eu quero o pagamento. E o judeu falou: infelizmente não tenho, esse ano não deu frutos, não foi legal esse ano, não tenho para te pagar. E o conde falou: olha, eu sei que você é uma pessoa idônea, tantos anos você trabalha comigo, você sempre pagou tudo em dia, tudo direitinho, então tudo bem, eu vou deixar, mas como que nós vamos fazer? Ele falou: me dá mais um ano, final do ano que vem eu vou poder te pagar o ano atrasado, e esse ano eu vou dar um jeito, vamos nos esforçar para conseguir recuperar o perdido. Tá bom. O conde aceitou, e no ano seguinte, quando chegou perto de Purim, faltava um mês para terminar esse ano deles, o ano desde que ele começou a trabalhar. E o conde então falou: não, você tem um mês, cadê o dinheiro? Os negócios estão muito, muito mal, não tá rendendo, não tem para te pagar. Bom, você tem um mês, pelo combinado, e vai ser da seguinte forma: você tem esse um mês, se até 30 dias você não me pagar, você e a sua mulher vão ser presos, e os seus filhos vão ser tomados como escravos. O homem chegou em casa desesperado. Olha a situação que nós chegamos. Falou para a mulher: o que nós vamos fazer? Eu não tenho onde tirar. A mulher falou: meu marido, nós temos que rezar para Deus. Nós só podemos voltar para Deus. Então, faz o seguinte: escreve uma carta para Deus. O homem não pensou duas vezes. A mulher falou para ele: escreveu uma carta para Deus. Ele sentou e escreveu uma carta. E a carta começava: para o Rei dos Reis, nos últimos tempos, eu tenho trabalhado honestamente, todo ano eu pago direitinho, e esse ano a situação estava muito ruim, né? O ano passado não consegui pagar, esse ano está de novo ruim, e o conde está ameaçando que vai me prender, vai pegar minhas crianças como escravas, e eu... ainda por cima está até chegando o Pessach, e nem dinheiro para pagar as dívidas e nem dinheiro para Pessach eu tenho. E eu peço, por favor, que você me dá um jeito, me ajuda. E assinado o nome dele. Fechou a carta, colocou no envelope. E aí, ops, ele vira para a mulher e fala: bom, a carta está aqui. Qual o endereço? Para onde eu mando a carta? Como que eu vou mandar essa carta para Deus? E a mulher falou: qual o problema? Nós vamos ter uma floresta aqui perto. Nós vamos até a floresta. Nós vamos colocar a carta lá. E deixa, Deus vai mandar um anjo pegar a carta. E os dois foram até a floresta. Colocaram a carta lá em cima de uns galhos, uma árvore. E foram embora. E assim, ele esqueceu completamente. Para ele, já está tudo resolvido, já mandei a carta para Deus, não tem mais o que se preocupar. Deus vai resolver. E passam alguns dias, e o rei da Polônia, saiu para caçar, junto com uma série de amigos ricos, importantes, ministros, saíram para caçar, se divertir. E ele está lá na floresta, caçando. De repente ele vê que numa árvore lá tem algum envelope. Pediu para um dos súditos, por favor, pegar. Trouxe a carta. Ele abriu a carta e viu. Está escrito tudo em uma língua que ele não entende. Não sei se era hebraico, se era ídish. Provavelmente era ídish. E não está entendendo nada. Pensando, mas aqui deve ter uma série de segredos. Mandou chamar um intérprete. E veio lá um intérprete, acho que é um rabino de uma cidade próxima. Falou: senhor, me lê, me traduz palavra por palavra. Não ouse esconder de mim nada. Quero que você traduza palavra por palavra que está escrito. E o tradutor ali começou a ler e traduzir para ele. Começou a traduzir para o rei dos reis. Minha situação é essa, estou pedindo ajuda e tal, tudo que ele escreveu na carta. E o rei ficou todo inflado. Uau! Que coisa, que carta mais linda! Olha como ele se refere ao rei. E como ele escreveu bonito. E como ele está numa situação de fato complicada, sensível. De fato, esse sujeito merece a ajuda do rei. Voltou para o palácio, chamou um mensageiro, deu para ele um dinheiro que dava para pagar a dívida e ainda comprar também, fazer as compras para Pessah. Deu, falou: você leva na casa desse sujeito aqui, deu o endereço que estava na carta. E o sujeito, o mensageiro, foi, bateu na porta. E o nosso amigo abre a porta. E o mensageiro fala: eu vim trazer aqui o dinheiro que você pediu. Ele ficou tão feliz, não perguntou nada, para ele estava claro, ele pediu para Deus, Deus mandou. E assim agradeceu, imediatamente saiu, foi pagar o conde. O conde olhou e falou: onde você tem dinheiro de repente? Há um mês atrás você não tinha um tostão, como é que você de repente tem para pagar toda a dívida? Disse o judeu: Deus me providenciou, eu pedi para Deus, Deus me mandou o dinheiro. E o conde começou a rir da cara dele. Está me enrolando. A partir daquele dia, o judeu começou a se dar muito bem nos negócios, começou a crescer. E o conde, as coisas começaram a ficar ruins para ele, começou a perder tudo. Até chegou um ponto que o conde teve que vender o seu condado a um preço muito, muito barato. E esse judeu comprou dele. Aí o conde falou: aqui tem alguma coisa. Você está me enrolando. Essa venda não vale. Você me enganou, você me enrolou. Não pode ser. E processou ele. O conde processou o judeu. Foi parar na frente do juiz. E o judeu trouxe toda a documentação, que ele comprou tudo direitinho. Foi pago exatamente o quanto foi combinado. Tudo, não tem nada de errado aqui. E nessas, esse julgamento chegou aos ouvidos do rei. E aí a justiça queria saber de onde ele tem esse dinheiro. E queriam que ele justificasse. Não, você tem dinheiro. Conde está dizendo que você não tinha um centavo para pagar. De repente apareceu todo esse dinheiro. Onde? 2 anos. Dinheiro para 2 anos. E antes que o judeu pudesse explicar, veio de Deus, eu não sei de nada. O rei mandou dizer que foi ele que deu esse dinheiro para ele. Que ele viu uma carta bonita e ele mandou o dinheiro para esse judeu. E aí nessas, o judeu então saiu bem e continuou crescendo bastante financeiramente. Essa história contava então o Rebbe de Alexandria para mostrar a pureza e a sinceridade da fé que uma pessoa tem, como com fé e confiança em Deus, Deus de fato atende e providencia aquilo que cada um necessita.